Boa noite, quem está acompanhando a gente ao vivo. Essa transmissão a gente vai abordar agora temas mais atuais relacionados à economia brasileira, economia mundial, eleições, retomada das atividades econômicas. Vamos tratar de alguns assuntos específicos de algumas empresas públicas que têm sofrido dificuldades as mais variadas, relacionadas diretamente à pandemia ou ataques do governo que foram facilitados pela pandemia. E, bom, nesses minutos iniciais a gente sempre faz uma apresentação bibliográfica, e não está aí incluído no título, mas a gente vai entrar um pouco aí numa polêmica que tem povoado a imprensa de esquerda, principalmente, mas também a imprensa em geral. Depois que o Caetano Veloso deu uma entrevista falando do Domênico Losurdo, apareceram matérias em jornais como a Folha de São Paulo, Estado de Minas Gerais, a respeito do estalinismo, etc. E é um debate interessante, quer dizer, se ele for abordado não sob esse viés puramente ideológico e propagandístico, né? Então, eu vou apresentar uma bibliografia bem sucinta, bem breve, até porque o tema é muito vasto. Quase todos os textos de Stalin estão disponíveis gratuitamente na internet. Então, fica aí a sugestão, quem quiser entrar no marxistas.org. Tem os textos em português. É claro que em inglês tem uma variedade maior de textos, mas em português tem muito texto também. E os críticos de Stalin também, claro. Trotsky. Eu tenho uma biografia atrás de mim, eu nem ia apresentar, vou fazer uma breve consideração, que é do Jean-Jacques Marie, né? Stalin.
Cara bonito.
Jean-Jacques Marie é um trotskista, não sei se o Davi conhece. Conhece, Davi?
Não conheço.
Não conheço. Historiador trotskista. Ele escreveu uma biografia do Trotsky, muito fraca, na minha opinião. Mas essa biografia do Stalin é muito boa. E apresentar os dois livros aqui, que, na minha opinião, são fundamentais para entender as principais polêmicas políticas de fundamento em relação ao que Trotsky defendia durante o período inicial da Revolução Russa e o que Stalin defendia. É um livro do Yevgeny Preobrajensky. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Economia. Eu não sei se tem em português. Eu tenho essa edição em espanhol. Ele fala a respeito de questões centrais da nova política econômica, das concessões que foram feitas aos camponeses ricos no campo durante o comunismo de guerra, o início da Revolução, a dificuldade de garantir aí o desenvolvimento industrial na União Soviética. E um outro desse sociólogo francês, realmente muito importante, Charles Bettelheim, A Luta de Classes na União Soviética. Ele fala de uma polêmica que, para mim, é uma das polêmicas centrais a respeito do conteúdo político daquilo que se chamou depois de stalinismo, que é a coletivização forçada do campo. Bom, agora, propriamente, no nosso tema, a gente tem aí a difícil tarefa de falar a respeito da situação econômica, política e da retomada das atividades econômicas e das implicações que isso tem. Implicações sanitárias, implicações de todos os aspectos da vida social aí, de quem está se confrontando com dificuldades que, para muitos, pareceriam superadas desde o final do século XIX, né? Que a necessidade de atendimento de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, 89 milhões de pessoas não têm acesso à saúde gratuita. E a pandemia potencializa, claro, todos os problemas decorrentes da falta de um plano de assistência à saúde. E aqui no Brasil as dificuldades também não são menores do que essas, né? Em muitos lugares o atendimento à saúde ele é oferecido formalmente, mas não há leitos suficientes, não há respiradores. Aqui a dificuldade se agrava pela necessidade premente dos trabalhadores que estão desempregados de saírem às ruas e procurarem aí se virar do jeito que for possível, né? Então, eu vou deixar aí o Davi falar um pouco a respeito de quais são as percepções que ele tem das atividades. Eu queria pedir para ele falar sobre dois aspectos fundamentais, sobre como ele vê em Ribeirão Preto, né, a posição das pessoas comuns, dos trabalhadores comuns, a respeito da retomada das atividades. Se há aí uma consciência crítica, se as pessoas acham que realmente está na hora, A propaganda feita pela direita, feita pela esquerda, surtiu um efeito, etc. Então, passo para você, Davi.
Bom, boa noite a todo mundo que vai assistir a gente, seja ao longo da transmissão ao vivo ou a versão gravada. Eu sou o David. Algumas pessoas me conhecem, porque eu vivo fazendo algumas parcerias com o Luiz Felipe acerca de tanto de leituras de análise de conjuntura, mas também alguns temas relacionados ao estudo da ciência política, da economia política e tudo mais. Bom, vamos lá então, né? A proposta então é falar sobre a quarentena, né? O estado atual da quarentena, a que ponto que a gente está agora aqui em Ribeirão e como que as pessoas estão sentindo isso tudo, né? Bom, primeiro que assim, a gente sabe que quarentena de verdade talvez a gente teve ao longo, acho que das duas primeiras semanas de março, quando encerraram as atividades lá pelo dia 22. A gente tinha uma média aí de isolamento social de 70%, medido pelo governo, de uma forma não muito científica, né, é verdade, mas é um indicador, né? E com o encerramento das aulas, e depois, né, conforme a crise econômica foi começando a ser sentida pela população, acho que no mês seguinte esse índice já começou a cair drasticamente. A gente chegou em junho com o índice mais baixo do estado, de todas as macro-regiões, e paralelamente a essa marca, o governo cedendo à pressão da Associação do Comércio, que é basicamente o clube da burguesia daqui de Ribeirão, para iniciar uma retomada. O fato é, a gente nunca teve a intenção nem de erradicar e tentar controlar, como fez a Noruega, né? E nem de tentar fazer uma gestão de como que estava para controlar a pandemia. Né? Tanto é que a gente não apostou em testes de massa, nem em rastreamento de contato, que são duas estratégias que a gente faz em qualquer pandemia quando a gente quer controlar a doença em algum lugar. A nossa estratégia ela sempre foi de imunidade de rebanho controlado. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que o único cuidado que qualquer governo teve, tanto estadual quanto municipal, foi de fazer com que caiba no SUS as pessoas que ficarem mais graves para poder não gerar uma imagem política muito ruim e para não ter uma parada completa da economia por causa do pânico. Porque se você tiver um estado de pânico, primeiro que as pessoas vão ficar imprevisíveis, né? E você abre flancos aí para um caos social descontrolado e também as pessoas, isso aí poderia arruinar ainda mais a economia. O pessoal apostou, então, na imunidade de rebanho controlado, que basicamente ia avançando o quanto o comércio poderia estar, teoricamente, estar aberto, fazendo a medição com o número de pessoas nos leitos de UTI, fazendo uma medida aí também paralela, que não muita importância do crescimento dos óbitos na cidade. E aqui em Ribeirão, eu acho que não foi muito diferente do resto do país, mas foi agravado. A gente sabe que Ribeirão Preto tem um eleitorado muito conservador, né? Tanto é que o Bolsonaro ganhou no segundo turno com coisas, acho que 74% dos votos, uma coisa assim, uma vitória esmagadora. Sempre quando foi convocado manifestações de apoio ao Bolsonaro, por mais que ele estivesse ruim das pernas em diversos polos bolsonaristas por aí afora, inclusive no Rio de Janeiro, aqui em Ribeirão, sempre mostrou força esse tipo de movimentação. Tem um grupo que provavelmente é financiado pelo bolsonarismo, os mãos que é? Brasil Limpo, Movimento Brasil Limpo. Acho que eu já comentei com o Luiz no último CurvaCast que a gente fez. Então, as pessoas, desde o início, tentaram contrapor, como fizeram em todos os lugares, né? Contrapor a discussão da economia com a saúde. E conforme o tempo foi passando, esse discurso foi ganhando muita força mesmo. A gente começou a ter um desrespeito completo das medidas de quarentena, inclusive do Plano São Paulo, já no final de julho. Né? O Ribeirão não tinha avançado sequer para a fase laranja, a gente já via alguns bares funcionando, já via academias que fechava a porta, aí o pessoal ia, abria, entrava, e lá dentro você via que estava cheio de gente, até que a Gold Fitness, né, que é uma que tem aqui perto do centro, hoje ela está abertamente contra o Plano São Paulo, né? Eu não sei se os espectadores sabem a situação de Ribeirão. A gente é, junto com Franca, a pior região do estado de São Paulo, com agravante que a gente chegou aí para a fase amarela, pulando a fase laranja, por uma conveniência política, mas que, como a abertura aqui foi desenfreada, a gente acabou voltando para a fase laranja, e agora está numa briga franca entre o Nogueira e o João Dória, sobre se fica ou não na fase laranja, né? E as pessoas, elas, bom, respondendo assim, né, vou falar, basicamente tem dois recortes aí que a gente pode fazer que interessa pra gente. A gente sabe que a classe alta tá tomando os cuidados dela, né, burguês sempre viveu em isolamento social a vida inteira, então, assim, não convive em povão, né, a classe média tá divulgando pela volta das atividades no setor público, que é o que sobrou agora, né? Deu uma cortada aqui, não sei se você ouviu o que eu falei.
Não.
Tá tudo bem? É. Então, a classe média está advogando pela volta do setor público, porque ele quer que as crianças voltem para as escolas para poder liberar os trabalhadores, né? E a classe trabalhadora, ela tá dividida em alguns pontos, né? Se por um lado ela tá preocupada, porque agora está sentindo, assim, acho que na periferia isso é mais claro agora, nesse momento da pandemia, e no funcionalismo público, a pandemia chegou nesses dois estratos sociais por aqui, né, com força. Tem uma galera que quer que retorne os trabalhos, principalmente pela perspectiva da diminuição do auxílio emergencial, e outra galera não quer de jeito nenhum, né? É basicamente isso. Mas quem não quer que volte a administração, a escola, etc. e tal, é a maioria.
Rodolfo, a imprensa, de uma maneira geral, fez uma campanha quase monotemática a respeito da necessidade de fazer essa quarentena nos meses de abril, maio, junho, e foi, na verdade, relaxando essa campanha. A esquerda foi ainda um apetite maior na expectativa de que a popular fosse de adesão plena à campanha, de entendimento de que realmente era uma necessidade premente, que superava todas as outras necessidades, e se jogou de cabeça aí na campanha em defesa da quarentena. Abriu mão, inclusive, de organizar manifestações, atos públicos, de organizar grandes campanhas, por exemplo, na Embraer, contra a privatização, contra a fusão, que no final acabou não vingando com a Boeing, etc. E a população não respondeu, né? Na verdade, acho que um setor da classe média respondeu prontamente, né? Decidiu ficar em casa, até porque tinha condições de fazê-lo. Mas a população geral, os trabalhadores mais pobres, eles seguiram questionando a necessidade dessa quarentena rígida, não aderiram, e apesar das mortes que ocorreram, dos problemas que nós tivemos aí em várias regiões do país, com falta de leitos disponíveis, etc., há ainda um setor muito grande da população, especialmente entre os mais pobres, que é contra a quarentena, que não adere às medidas de proteção, etc., que não foram sensibilizados pela campanha da imprensa burguesa, que tem aí o interesse, algum interesse em controlar Bolsonaro, etc., e da esquerda. O que que você acha disso? Você acha que a esquerda errou ao investir tudo nessa campanha? Você acha que ela não fez uma campanha consequente o suficiente para convencer a população de que era possível ficar em casa e continuar recebendo sem fazer com que a economia desmoronasse?
Bom, eu acho que, na verdade, o problema da esquerda como um todo é que a gente aposta, eu falo a gente, eu não concordo com isso, mas a esquerda, de uma maneira geral, ela aposta numa visão moralista e discursiva do mundo, que, via de regra, está muito pautada ao que se deve, teoricamente, fazer no plano das ideias com a realidade nua e crua. Eu lembro que no começo da quarentena foi problematizado, inclusive em setores assim, que não eram tão à esquerda assim, a questão da quarentena na favela, que não tinha como fazer, porque as pessoas viviam aglomeradas, etc. e tal. Mas o fato é que as pessoas que portam a voz da esquerda institucional são pessoas ligadas à classe média. Em geral, são profissionais liberais, pessoas ligadas à justiça, etc. e tal. E essa galera, eles têm um jeito muito quadrado de ver a realidade, né? Eles acham que o mundo jurídico é um mundo real e que você pode simplesmente impor, fazer um imperativo categórico para as pessoas e que isso vai colar. A classe trabalhadora não colou no discurso da esquerda, né, com relação à defesa da ciência, etc. e tal. Primeiro porque, assim, historicamente, né, pelo menos ao longo desses últimos 20 anos, que é a militância que eu conheço, que eu vivi, a esquerda ela deu pouca vazão à importância da ciência, do conhecimento, para a classe trabalhadora. Na verdade, o aspecto pedagógico da esquerda sempre foi nulo, então agora que ela tenta resgatar esse tipo de coisa, ela está desmoralizada, e o discurso anticientífico passou o carro, né? E, então, assim, como é que você vai falar da necessidade de você fazer um isolamento social em termos de uma coisa tão abstrata que sei lá, termos epidemiológicos e tudo mais, e estatísticas e curvas, sendo que a única curva que o trabalhador conhece é a curva do bolso, entendeu? Então, pode falar.
Não houve sequer um movimento político articulado que desse alguma realidade a essa proposta de quarentena, né? Que fizesse com que as pessoas tivessem a percepção de que seria possível, de fato, instituir um auxílio emergencial, a suspensão de aluguel, etc., que fizesse com que as pessoas acreditassem que era possível. Eu estava vendo, agora isso não é, claro, uma especificidade brasileira. Eu estava vendo na África do Sul a luta aí do Black First, Plan First, um partido com o qual eu tenho alguma simpatia, assim, muito difusa, eles mostrando uma notícia a respeito do despejo de gente que mora em cabanas no meio de terrenos devolutos. Quer dizer, pô, a população está sendo despejada de barraco na África do Sul. E, bom, aqui no Brasil eu não soube de nenhuma notícia de algo exatamente como este. Mas certamente
o despejo. Eu participei de uma reintegração de posse aqui em Ribeirão. Acho que era em maio, se não me engano. Teve. Em São Paulo teve também um despejo grande aí, teve incêndio e tudo mais. Tá tendo. Por isso que eu falo, Pode falar.
Como as pessoas acreditam na quarentena, como elas podem defender uma política qualquer que restringe a elas do direito de sair de casa, se elas têm que sair de casa para conseguir ganhar o pão e pagar o aluguel? Não é possível isso.
Não, exatamente. Exatamente. E vamos falar uma verdade aí. A imprensa, ela cumpriu o papel dela, sabe? Ela queria embarcar nessa questão da imunidade de rebanho controlado. Nunca foi a intenção controlar a doença aqui dentro. Isso é uma coisa que tem que se falar. E que eu não vejo ninguém da esquerda falando. Nunca foi a intenção controlar a doença aqui dentro. Aí vai falar de problemas orçamentários, o caralho, quantos bilhões foram devolvidos só no governo federal, que era para comprar de material, para poder fazer testagem, que era para poder o mesmo para aumentar a capacidade do SUS. O que foi feito foi um monte de hospital de campanha para evitar o caos. Evitar o caos, assim, a imagem do caos, porque o caos já está posto, né? O caos está posto. A questão é, o que a China fez? A China fez um lockdown, não foi uma quarentena, eles fizeram um lockdown nos lugares onde tinha foco da doença, impuseram, acho que por 3 semanas, esse lockdown, e depois fizeram testagem em massa e rastreamento de contato. E segue com atividade econômica, acho que lá caiu, se não me engano, 4%, está bem longe dos 11%, porque assim, a mídia amenizou também para o Bolsonaro com essa questão da queda do PIB, né, que seria uns 9%, mas eles, sabidamente, eles compararam o PIB desse trimestre com o PIB do trimestre passado, que já estava em pandemia. Né? Quando o normal a se fazer é você comparar o PIB desse trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior, entendeu? Que seria algo em torno de 11, 12%. Né? Então, assim...
Essa seara dos problemas econômicos, só introduzir um tema aqui, porque eu acho que você vai perpassar todos esses temas. Eu acho que eles são todos eles, estão todos eles conectados com a pandemia e com a posição que foi tomada aí por setores importantes da população. Quer dizer, a balança comercial teve prejuízos históricos, houve um retrocesso econômico muito grande no Brasil e em diversos países do mundo. Você estava falando a respeito aí da medição do retrocesso no PIB, e a The Economist, que eu costumo ler, ela traz aí no, nas páginas os estatísticos comparativos do PIB em relação ao ano anterior. Está vendo que no euro o retrocesso é de 40,3%, na França passa dos 50%, quer dizer, no último trimestre, um retrocesso de 50%, é claro que isso tem implicações mais variadas. E aqui no Brasil, o déficit da balança de pagamentos, o déficit no PIB, com os auxílios que foram pagos, com a necessidade de investimento em equipamentos de saúde, etc., é uma justificativa para privatizar setores importantes da economia. E o que faz com que certas categorias, o Correio agora é a categoria da vez, entre em confronto com a gestão da empresa e com o governo de maneira geral. Agora, a minha pergunta é, essas questões econômicas, elas são graves o suficiente para fazer com que a população se mobilize em torno de um programa unificado que faça com que seja possível ter uma perspectiva diferente para o futuro imediato ou não?
Ó, futuro imediato, eu acho que não. Eu tenho uma leitura, eu não sou um cara muito, muito estudado em Gramsci, mas eu lembro que ele tem um conceito que ele chama que ele falava justamente do crescimento do fascismo na Itália, né? Que é o interregno, que é quando o velho não morreu e o novo não nasceu. É um momento assim que os movimentos ficam desorientados, muito, as lideranças ficam presas aos privilégios que ela tem por ser liderança, né? Porque querendo ou não, quem teve cargos burocráticos ainda se beneficia da rede de contatos e tudo mais, né? Eu vejo que algumas coisas apontam para um ânimo de rearticulação da classe trabalhadora, inclusive dos setores mais precarizados. Um exemplo, a greve dos entregadores de aplicativo, né? Um movimento muito organizado, que é meio carente aí de profundidade teórica e de norte político, mas que fez uma greve contundente, tanto é que, tudo bem, foi uma greve de um dia, dois, né? Mas eles arrancaram muitas concessões do iFood, concessões essas que são paliativas e que essa categoria vai perceber que não são suficientes. Só que aí tem um problema. Se você for pegar, por exemplo, as grandes centrais de trabalhadores, muitos se relutam a olhar para esse tipo de categoria. Eu acho que esse é um problema no plano tático, né? Como, sei lá, vamos pensar a CUT. A CUT, ela preferiu atacar a organização dos microempresários individuais, ou seja, aqueles trabalhadores que não têm patrão, que são patrão de si mesmo, então estão sempre vendendo a sua força de trabalho para poder, tipo, sobreviver no grito, né? Eu falo isso porque minha irmã, ela foi uma MEI desse jeito, ela era fotógrafa. Ao invés de, sei lá, tentar organizar a categoria dos entregadores de aplicativo, ou mesmo dos caminhoneiros. Parece que os caminhoneiros agora, parece que a CUT começou a querer ter uma certa entrada lá dentro, mas com muita com muito infantilismo ainda. E não infantilismo no sentido de ser ultra-esquerdista ou nada. Infantilismo no sentido de estar mais afeito às emoções e tudo mais do que qualquer coisa. Uma greve, um exemplo desse posicionamento da CUT com relação à greve dos Correios. Por mais que a burocracia queira apoiar a greve dos Correios, você vê que a base não vai. Por quê? Porque a base não tem profundidade teórica suficiente para perceber que não é só porque assim, meia dúzia de carteiro atearam fogo na bandeira do PT, sabe, que você vai ter que guardar eterno ranço e entregar uma empresa estratégica desse jeito na mão do capital, sabe? Então, o que eu vejo é isso. Vai demorar ainda um tempo para as pessoas ficarem desesperadas o suficiente para procurar alternativas fora da bolha psicológica delas, porque a gente vive em ilhas de subjetivismo agora, né? Então, assim, pode falar.
Não, Lu, você falou de um assunto interessante, porque, de fato, é claro que toda a propaganda que foi feita aí ao longo desses anos traumáticos de tentativa da direita de exorcizar o regime do PT, ainda tem reflexo no comportamento político de categorias como o Correio, inclusive, que foi uma das categorias que se dividiu de maneira mais explícita em relação à necessidade de defender os governos do PT do golpe da direita. Agora, o Lula, ele voltou aí ao proscênio político, embora haja um embargo praticamente declarado da imprensa em relação ao Lula, né? O Lula fez uma declaração de aproximadamente 30 minutos, que teve um nível de visualização bastante alto, considerando o fato de que, exclusivamente pela imprensa de esquerda que tem ligação direta com o PT. Eu digo que tem ligação direta com o PT porque nem a imprensa da esquerda, em geral, dos outros partidos, quis dar aí grande publicidade ao tema. A gente, vou até falar do nosso caso particular, a gente deu publicidade porque a gente acha que o Lula é um ator importante, mas a pergunta que eu vou te fazer é do contrário, é um pouco provocativa aqueles que acham que o Lula é a solução do problema atual. Resolve, por exemplo, essas dificuldades de mobilização que a gente tem em categorias que estão sendo ameaçadas de perder o emprego quase que imediatamente, né? E elas não se mobilizam. Queria saber de você, você acha que o Lula ainda desempenha um papel importante? Você acha que a esquerda deveria se articular em torno do Lula? Uma espécie de frente ampla aí com setores mais moderados e mais radicais da esquerda, ou ela deve investir num outro caminho?
Eu acho que assim, esse tipo de avaliação tem que ser feito a cada momento da conjuntura, porque é muito mais operacional do que tático isso aí, né? Na atual conjuntura, diante de um desagregamento total do campo da esquerda, seria muito bom se o Lula tivesse mais participação para poder deslocar o eixo da discussão política. Mas isso se ele se comportar como um cara que desloca o eixo da discussão política. Porque até agora quem está pautando a política e a discussão política é exclusivamente Bolsonaro. Então, nesse sentido, eu acho que, assim, com relação ao discurso dele, teve alguns momentos da fala dele que dá uma certa esperança dele conseguir uma certa relevância para a classe trabalhadora, quando ele, por exemplo, opõe, mesmo sabendo que o Lula foi o cara que governou para conciliação, mas ele vai lá e resgata aquele discurso de opor o rico com o pobre, entendeu? Então, nesse aspecto, pelo fato da imagem dele passar por muitos grupos, por energizar o debate na esquerda, inclusive suscitando a ira dos ciristas, né, que boa parte é um câncer daquilo que a gente chama de esquerda, né, mas pelo menos eles agitam a discussão dentro do setor progressista. Eu acho que sim, ele tem a relevância, sim. Mas eu não acredito que se deva fazer uma frente ampla, nem em torno do Lula, nem frente ampla alguma, né? Eu acho que ficou bem claro que a essa altura do campeonato, ainda mais depois dessa experiência da pandemia, que o trabalhador tem que se juntar com ele mesmo. Não tem... Talvez, assim, com um setor mais progressista da classe média, mas, assim, não sei, cara. Pensar em... que nem o pessoal de antigamente pensava em se aliançar com uma burguesia supostamente mais progressista, com setores mais à esquerda do PSDB. Não.
Ô, Davi, eu fiquei com a impressão de que o discurso do Lula se radicalizou em alguns aspectos. Quer dizer, foi uma radicalização programada, mas o eixo central do discurso era desviar toda a mobilização popular para o terreno eleitoral novamente.
Eleitoral.
Você ficou com essa impressão. Eu vou recorrer a um exemplo histórico antes de perguntar para você. Assim, eu acho que tem muita gente que tem mais respeito do papel do discurso na militância política. Outro dia, revendo aí textos de personagens importantes da Revolução Russa, a gente encontra textos de mencheviques como o Georg Tseretli, Julius Martov, que são apologias assim, extremamente radicais, dizendo, eu tenho um texto do Julius Martov sobre os eventos de 1907, quando da prisão dos 5 deputados social-democratas na segunda Duma russa, no parlamento russo, em que ele diz que é preciso perder todas as ilusões na democracia, ir para as ruas, etc. Bom, esse mesmo Júlio Martov estava depois confraternizando aí com todos os repressores que tinham esmagado o movimento operário e foi um anti-bolchevique radical também, em certo sentido. E outras tantas lideranças. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, o discurso político ele não reflete necessariamente o que se pode esperar de determinados setores organizados ou não, atuando politicamente. E o Lula ele faz um discurso radical que, em certa medida, até contrasta com muitas das coisas que o PT fez no governo. Quer dizer, eu acho importante que o Lula apareça, assim como você disse, mas eu acho importante que a gente não perca a nossa bússola política. Eu acho importante que a gente tenha bem claro que as reivindicações populares elas têm que ter como principal tarefa, como você diz, do ponto de vista teórico, de estruturação da atividade política, saber se é o momento de ir para as ruas ou se é o momento de depositar todas as esperanças no terreno eleitoral. Eu acho que essa é a questão central.
Entendi. Não, bom. Com relação ao terreno eleitoral, cara, eu vou falar uma coisa para você. É óbvio. A gente sabe que o terreno eleitoral ele tem, principalmente as eleições municipais, que na minha opinião são as mais importantes, mas até que de presidente, etc. e tal, tem a sua relevância, porque ela vai definir qual que é a base eleitoral do município, no final das contas, como as pessoas se organizam dentro de 4 anos, como que vai ser a dinâmica de poder local e lançam a semente do crescimento, de popularidade, de discursos, etc. e tal. Isso é importante. Então, o que acontece é o seguinte, a gente está vivendo uma contradição muito grande nesse momento, que a gente está depositando, a gente, né, a galera que viu esse discurso do Lula e falou assim, a gente vai, inclusive, começou a lançar lá no Facebook, essas bagulhas assim, que a gente vai limpar, mesmo discurso da direita, só que da esquerda, não, a gente vai tirar todo mundo e não vota em quem é apoiador do Bolsonaro, aquelas coisas todas, né, para tentar trazer esse embate para o plano eleitoral. Então, nesse aspecto, no plano da mobilização, como a esquerda, que já teve seu momento de poder e para poder conseguir governar, teve que ceder muito à direita, né, e já meio que estabilizou as relações de uma maneira geral dentro dos municípios, é óbvio que ela vai querer desmobilizar a população, a classe trabalhadora e tudo mais. Por quê? Porque uma mobilização, você, com uma mobilização, fica difícil deles controlarem para onde vai a opinião pública. Saca? Que nem quando teve aquelas manifestações de 2013, sempre vem na minha cabeça aquilo lá, o Datena fazendo uma enquete no programa policialesco dele, né? O pessoal ainda estava naquela fase de criminalizar a esquerda, né? Falar, são vagabundo comunista, anarquista, bando de mascarado. E aí ele fez uma enquete, né, se a população era a favor desse tipo. A enquete era bem assim: você apoia a manifestação com baderna ou com quebra-quebra, alguma coisa assim? E 95% falou que apoiava. Aí ele zerou e refez, porque não deu o resultado que ele queria. E o pessoal continuou falando que apoiava. Então, assim, eu acho que esses políticos profissionais têm medo é justamente de perder a série de acordos que eles já fizeram, né, para manter o curral eleitoral, o poder político deles localmente. Por isso eles apostam na desmobilização. Nesse aspecto é óbvio. Toda eleição, toda não, mas grande parte das eleições, principalmente no momento no qual a gente está descambando para uma desagregação institucional, no qual a gente não seja o poder estabelecido, né? Mesmo que figurativamente, por exemplo, Salvador Allende, entendeu? É óbvio que ele vai se traduzir em desmobilização, sabe? Porque não é interessante, porque essa galera precisa ter o aval da burguesia para poder conseguir ser eleito, para conseguir governar e tudo mais. Porque a estrutura da nossa democracia é desse jeito, eles dependem de doações de campanha, de. Luiz?
Sim, estou ouvindo, Davi.
Não vendo, né? Você ficou congelado aqui, não sei se você está me vendo ainda. Mas então, essa galera precisa de todo um mecanismo que já foi estabelecido, de doação de campanha, como é que fala? De venda de tráfico de influência, né? Ele fala, você vai votar nele porque eu estou mandando, porque eu sou seu patrão, etc e tal. Senão, se o fulano perder, eu vou mandar todo mundo embora, essas coisas todas. Entendeu? Então, nesse aspecto, é óbvio, né? Se você for levar para o lado da esquerda institucional, que já está consolidado, vai ser sempre desmobilizador. Entendeu?
Ô, Davi, agora essas questões menores da política municipal não devem ser subestimadas, é claro, o desempenho é um papel importante. Em determinados momentos, elas podem servir, inclusive, para alavancar um movimento de resistência a ataques profundos. Por exemplo, a possibilidade de aquisição de terras por estrangeiros, um volume de terras ilimitados, etc. Pode ter a resistência de setores do campo, já aconteceu em outros países. E aqui no Brasil não aconteceu agora, mas poderia ter acontecido. O fato de que é uma reorganização geral aí da economia, redução das taxas de juro, uma tentativa de criar uma nova base de arrecadação de valorização do valor, se podemos chamar assim. Através da prestação de serviços por um tempo muito maior, jornadas de trabalho muito maiores, etc., há uma desalavancagem geral da economia e, como eu disse, a respeito do Brasil, e isso se aplica a vários outros países. Na verdade, quem disse isso antes de mim, até e com muito mais propriedade, Robert Brenner, né, um economista marxista, que é muito ativo aí, um articulista importante. Imprensa internacional, falando a respeito justamente dessa reorganização do regime, porque há um excesso de liquidez, todo mundo se dá conta disso, e é preciso criar novas bases de criação de riqueza mundiais. Isso tudo, o papel dessas disputas municipais menores, ele não fica ainda mais reduzido? E uma coisa adicional, diante do fato de que não há praticamente campanha política sendo feita em nenhum lugar do país, né? Não há mobilização de rua, não há cartazes, não há outdoor, não há nada. A imprensa praticamente não promove nenhum tipo de debate. Como a esquerda pode mais, ser bem-sucedida nesse terreno que está mais do que nunca interditado para ela?
Bom, vamos primeiro falar da reorganização da economia. Se eu bem entendi a sua pergunta, você perguntou se diante dessa reorganização macro da economia, se as eleições elas são importantes nesse contexto. Foi mais ou menos isso, porque deu uma cortada aqui. É mais ou menos isso que
Não,
você.
sim, elas não perdem um pouco de importância, se o papel delas não fica diminuído em função dessa pressão que é exercida de cima para baixo.
Não, eu concordo que momentos de reorganização da arquitetura global como um todo, você vai ter muito mais pressão de grupos transnacionais, grupos de âmbito nacional, em cima da política que é local. Eu acho que as eleições municipais, elas guardam a importância, acho que em qualquer momento da história da luta de classes, na questão da reorganização das forças políticas locais, independentes, porque, assim, é claro, você vai ter um choque externo, vai ter um estímulo externo, não é um estímulo autóctone, mas isso vai implicar na forma como as pessoas vão se organizar localmente, sabe? Eu acho que é mais nesse aspecto que eu vejo as eleições, porque a gente vê para onde que está indo as pessoas que pautam os movimentos sociais mais consolidados, vamos dizer assim, entendeu? E para onde vai o discurso e o imaginário das pessoas. É mais nesse aspecto. Então, assim, em termos de política, de conformação de política, diante da inclusive do modelo de Estado que a gente tem, que é um federalismo muito centralizador na figura da União, o município não tem a importância que deveria, certo? Mas em termos de reorganização das forças políticas que vão montar a estrutura de como que se vai se reagir às mudanças de arquitetura, tanto na economia como no plano dos costumes, ela é importante, porque é lá que você faz os aliados, os primeiros aliados, vamos dizer assim, os aliados mais próximos, entendeu? Tem um contato com o artigo.
Pode falar. Mas as lideranças políticas que eventualmente aí obtêm um resultado eleitoral satisfatório nessas eleições, elas não foram geradas no movimento popular, né? São eleições, são lideranças políticas que saem do aparato burocrático,
de fato,
do lado das bases, etc.
Sim, eu concordo. Mas você sabe uma coisa, a disputa no interior das instituições fazem brotar aquilo que é o motor da história, que é a dialética, entendeu? Numa eleição, dentro de um partido, principalmente um partido que seja de centro, ou de esquerda, ou de centro-esquerda, você sempre tem muito debate, porque vai ter gente muito mais pragmática, que provavelmente vai chegar lá, de gente com gente mais
ideológica. O pragmático aqui, vamos traduzir como oportunista, né? Carreirista.
Oportunista, né? Pragmático não no sentido bom, pragmático nesse sentido oportunista mesmo. Né? E além disso, você verifica um choque de gerações muito grande nas eleições, porque, querendo ou não, as juventudes, elas vão querer pautar renovações, sejam renovações boas ou más, elas vão querer pautar renovações que, via de regra, a burocracia, que já é mais envelhecida, não vão querer, porque a mentalidade da burocracia da esquerda, eu acho que não seja só um privilégio de esquerda, não, eu acho que a direita é assim também, falar assim, ó, a gente sabe de tudo, cara, a gente viveu a redemocratização, a gente viu a ditadura militar, aí você vê que essas ideias de doido, sabe? Fica aí na sua. Ou então até mesmo usar o peso da burocracia para fazer essas pessoas ficarem no lugar dela. Só que aí, essas pessoas, estando em conflito com a burocracia, elas têm, aí entra também o conceito de materialismo aleatório, né? Elas têm uma possibilidade de tentar se organizar mais à esquerda, entendeu? E é baseado nessa oportunidade, sabe, que é estatística, né? Vai ter, se tiver um que dê certo, tem um movimento novo, entendeu? Então é mais no ramo das oportunidades e do que pode ser feito daí para frente, principalmente diante de um quadro de ausência de liderança, que é o que a gente está vivendo, que reside uma certa ação do tá, vamos trabalhar com a eleição, mas nesse campo aqui, sabendo que pode acontecer isso. Não é nenhuma fantasia em achar que se a Câmara for vermelha, a gente vai fazer a revolução socialista aqui dentro. Pelo contrário, se a Câmara for vermelha, ela pode se tornar azul. Mas, tipo, o que interessa mais é o movimento, é aquilo que o Marx falava na teoria do... Na, na, na metodologia dele. É o movimento que se faz ao longo do processo. É como a coisa, como a história se movimenta, e não como a história aconteceu ou deixou de acontecer. Como foi isso aqui? Para esse só um momento. Aí, voltou. Entendeu? Então é mais ou menos nesse aspecto que eu vejo as eleições municipais com algum interesse. Né? Mas é óbvio, as eleições municipais não podem ser tomadas como vetor para a organização popular de rua. Elas têm que ser olhadas com a devida importância e com a devida atenção para ver aonde os movimentos sociais vão, para ver quais são os discursos que estão sendo debatidos, quais são os grupos que estão sendo alijados, se eles vão ter força suficiente para conformar uma outra frente ao longo do tempo, se dá para conversar com essa galera, se não dá. É uma coisa muito mais nua e crua do que abstrações de se vai ter como a gente fazer uma greve geral que fortaleça a classe trabalhadora ou não, entendeu? É óbvio, como você disse, existem momentos na história que são propícios a esse tipo de mobilização através de uma eleição, como aconteceu no Chile, né? Que no final das contas o presidente não quis bancar a revolução e acabou do jeito que acabou, mas eu acho que na conjuntura atual a importância as eleições não são a esperança da classe trabalhadora. Começa por aí. Não sei se eu estou conseguindo responder o que você me perguntou. Não é a esperança, não está lá dentro, não está dentro das instituições, mas o processo eleitoral é importante. Porque do processo eleitoral a gente pode saber com quem a gente vai trabalhar e ter um prognóstico de como está a psicologia de massas de quem milita à esquerda, que são os nossos possíveis aliados, porque não se faz uma revolução sem aliados. Né?
Eu considero essa uma boa oportunidade de discutir um tema relevante que muitas das vezes é mistificado e desconsiderado naqueles que são os seus fundamentos mais elementares, que é a participação nas eleições e o significado que as eleições podem ter na organização e reorganização das classes sociais. Eu, por exemplo, nossa organização, ela tem aí uma particularidade em relação àqueles que se reivindicam anarquistas, porque a gente, em geral, participa das eleições, né? Discutindo as eleições, não propondo candidatos, porque nós somos uma organização muito pequena e marginalizada. Né? Mas é claro que você citou o Allende, né? Bom, há casos importantes da história em que a eleição de um determinado candidato, ou menos do que isso, uma votação expressiva de um determinado candidato, serviu para reorganizar um movimento popular. Né? O caso colombiano do Jorge Eliécer Caetano, por exemplo, é notório. Né? Uma revolução se seguiu ao assassinato dele, né? Uma revolução que foi asfixiada, que foi abafada, que foi vencida pela repressão, por uma intensa repressão, né? Uma década de assassinatos e extermínios na Colômbia, mas era resultado, sem dúvida, da organização do povo em torno de uma candidatura. E isso aconteceu também em torno do Lula. Quer dizer, o movimento popular e sindical brasileiro da década de 80, ele crescia com uma expressão partidária desse movimento, com uma candidatura que era um sinal que os trabalhadores davam de que queriam mudanças econômicas e políticas mais profundas, e o Lula desempenhou um papel importantíssimo na organização do movimento operário. Tem gente que critica o PT, eu estava vendo outro dia uma entrevista com um filósofo, me fugiu o nome dele agora, um filósofo brasileiro da UFMG, muito importante, marxista. E ele dizia, em 1989, que o PT querer fundar um partido era uma maneira de impedir a eleição do Brizola e que o PT nunca chegaria ao poder, etc, etc. Isso é uma avaliação que a história desmentiu. A história desmentiu e mostrou que, na verdade, a organização de um partido de trabalhadores era a única ação política que podia galvanizar um movimento ascendente dos sindicatos, das greves e das revoltas populares no campo. E foi o que aconteceu. O PT é uma expressão disso. Agora, eu acho que a gente está diante de uma situação muito particular, em que não há novas lideranças dentro dos partidos de esquerda, que as lideranças, em geral...
As novas lideranças são sufocadas pelas antigas. Tem uma briga entre gerações também.
Eu nem sei se tem, porque depois daquele movimento ascendente grevista, que resultou na fundação do PT, o que nós tivemos foi um retrocesso do movimento sindical em toda sorte. Quer dizer, a gente viveu aí duas décadas e meia de um movimento sindical, desde 1995, para ser mais preciso, em que o movimento sindical foi duramente atacado, primeiro pelo governo do PSDB, e depois, durante a gestão do PT, ele se acomodou uma situação relativamente favorável, por razões justificáveis até. Não que eu concorde com elas, mas são razões justificáveis. Agora a gente tem, na verdade, um desafio à frente, que é reorganizar o movimento popular em torno de novos eixos, novas bandeiras e novos... Não os tem hoje, essa é a questão. Para a gente tratar de compreender qual é o significado dessas eleições. E não há campanha política, não há debate político. Quer dizer, a imprensa de esquerda, ela é ainda muito embrionária, e ela não tem como concorrer de jeito nenhum. Nas grandes cidades, é quase certo que a esquerda vai ter o pior resultado da sua história desde 1982. E isso é uma tragédia. Eu acho, e a maioria dos analistas da própria esquerda que eu ouço manifestarem a respeito do tema, confluem em dizer que esse vai ser o pior resultado eleitoral da esquerda de todos os tempos, inclusive pior do que das últimas eleições municipais, que já foram muito ruins. Então, eu acho que, se a gente não considera esse fator, a gente acaba adotando uma regra geral que é válida, de que as eleições podem servir para organizar o movimento operário, numa situação em que ela não se aplica. Eu só estou falando tudo isso porque você me deu a oportunidade de falar sobre um tema que realmente é muito interessante. Eu acho que a sua opinião é muito interessante, embora eu acho que ela não se aplica nesse momento. E eu acho que a gente precisa discutir esse assunto do Lula urgentemente. Só para finalizar, porque certamente defender assim uma frente ampla em torno do Lula, em primeiro lugar, que ela é natural, porque só o Lula poderia liderar essa frente ampla, uma frente ampla de esquerda, na minha opinião. E segundo, porque ela não necessariamente passa por priorizar as atividades relacionadas diretamente à eleição nestas eleições municipais. Não necessariamente. Poderia ser um movimento, por exemplo, até porque o Lula está impedido de concorrer às eleições. Para que ele deixe de estar impedido, é preciso um amplo movimento de massas. Eu não acho que seja o melhor momento unificar esse movimento de massas em torno do Lula, não acho isso. Mas eu acho que há uma distinção muito grande entre impulsionar o um movimento de massas, tendo o Lula como agente de unificação desse movimento, e desviar o um movimento de massas, mesmo que seja em torno do Lula. Então, mesmo em torno do Lula, há essas duas posições que são posições, ao meu ver, totalmente opostas.
Deixa eu te
Se
perguntar uma
quiser
coisa,
comentar.
eu não entendi o seu posicionamento com relação à frente ampla. Primeiro que eu acho que assim, a frente ampla, em termos de eleição municipal, esse ano está descartado, né? Está descartado porque não vai ter coligação, os partidos vão ter uma mudança muito grande no sistema eleitoral e os partidos eles estão tendo a prova de fogo para ver se eles vão sobreviver ou não. Então vai ser uma eleição muito mais partidária que de coligações e frentes, né? Mas eu não entendi o seu posicionamento com relação à frente ampla.
Não, eu acho que eu estou falando exclusivamente a respeito da frente ampla em torno da candidatura do Lula em 2022, né? Eu acho que é o que fica para que foi discutido aí num programa da TV 247, do qual participaram os presidentes do PCdoB, do PSOL, do PT e do PCO, em que o Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária, faz essa proposta de frente ampla em torno da candidatura do Lula em 2022 e que ela começasse a se organizar hoje. E o assunto acabou tendo uma repercussão E o Lula, poucos dias depois, fez esse pronunciamento aí de 7 de setembro. Então, quer dizer, o assunto está no ar, o Breno Altman, da Opera Mundi, também tem repercutido essa proposta, quer dizer, as lideranças do PT importantes falando a respeito da necessidade de articular essa frente ampla. Então, é essa frente ampla que eu estou falando, porque você tem razão, a cláusula de barreira vai limitar drasticamente aí a possibilidade de formação de frentes partidárias nas eleições municipais desse ano. Não sei se você entendeu, porque também eu não sei se, quer dizer, esse debate está sendo acompanhado por setores, mas ele ainda não é um debate que ganhou as amplas massas, nem mesmo entre militantes de esquerda, esse debate emergiu aí como sendo o debate prioritário na ordem do dia dos principais partidos.
E, sinceramente, esse debate ele não vai para frente antes de fevereiro de 2021. Por causa da reorganização das forças políticas na institucionalidade. A gente tem a eleição municipal que está cada um dentro do seu condomínio, que nem a gente falou, né? E a gente tem uma mudança muito grande no Congresso Nacional, no qual vão ter que ser costuradas alianças, no qual o PT vai participar, porque ele é o partido com mais deputados e tem uma galera, um tanto bom de senador aí. Entendeu? E essas duas eleições, elas já lançam o terreno para o que vai acontecer com a figura do Bolsonaro em 2022. Né? É, eu acho que o Bolsonaro, só para falar em termos de para onde o discurso parece apontar, o Bolsonaro vai abandonar o neoliberalismo nu e cru, né? esse raiz aí do Paulo Guedes, é só questão de tempo, é questão de achar um substituto para poder ejetar o Paulo Guedes. Isso aí para mim está muito claro. E ele vai pressionar para poder furar o teto de gastos. Isso tem repercussão na escolha do presidente da Câmara, principalmente, e no rearranjo de forças e do rol de alianças do PT, que a gente sabe que é muito versátil. Né? Versátil no sentido assim de que, tá, enquanto eles procuram um aliado à esquerda, eles vão procurar dois à esquerda. Quer dizer, o contrário. Enquanto eles procuram um à esquerda, eles vão procurar dois à direita. Né? Então, eu acho que esse debate da frente ampla, ele até fevereiro de 2021, ele está prejudicado, que a gente não consegue pautar em termos... Porque a gente já percebeu que a burocracia do PT é estúpida e ela não escuta os anseios, principalmente dos militantes. Entendeu? É, enquanto os militantes estavam ansiando por A, eles colocaram B, que é a figura da Gleisi Hoffmann e tudo mais. Né? Então, eu acho que, a depender dos resultados das eleições municipais, essa discussão, especificamente, da frente ampla em torno do Lula, do Ciro, do caralho A4, ela vai voltar à tona só em 2021. Acho que isso não vai pautar as eleições agora. O momento de pautar, as eleições vão ser pautadas nesse momento para ver qual partido sobrevive, qual grupo político sobrevive e qual vai ter que precisar se agarrar em outro grupo. Entendeu?
É, vamos ver. Eu acho que as perspectivas de um ponto de vista puramente eleitoral para a esquerda, os partidos conseguirão superar a cláusula de barreiras, na verdade, um dado certo. Né? Vai ter PT, o PSOL e o PCdoB conseguindo a cláusula de barreira, e os outros serão aí jogados para aquele espaço vazio, né, para aquele limbo político de organizações que não tem espaço nenhum para debater nada, não tem mais horário eleitoral gratuito à disposição, nem nada, como acontece em outras democracias, nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma infinidade de partidos, de candidaturas que não tem projeção nenhuma. Aconteceu um fato. É importante citar porque serve de exemplo para muita gente que não acompanha a vida política em outros países. Né? Nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, um candidato liberal chamado Gary Johnson, ele aparecia com 13% das intenções de voto nas principais pesquisas, Instituto Gallup, etc. E havia uma regra, né, lá, desde quando existe televisão nos Estados Unidos, que quando você é um candidato passa Ele é convidado para os debates.
Você pode repetir, Luísa? Não entendi o que você falou, deu uma cortada.
Ah, tá. Então, estava falando do candidato Gary Johnson, né? Nas últimas
eleições. Ele teve 13%.
Ele teve 13%. E havia uma regra de que as emissoras de televisão convidavam quem tivesse mais de 10% para ir aos debates. Isso porque, tirando os dois candidatos principais, Partido Democrata e Republicano, e raríssimos os casos de candidatos independentes que concorreram a governos de Estado, nenhum candidato a presidente chegava nem perto de 10%. Quando Gary Johnson teve 13%, aí eles mudaram a regra. Ou seja, você tinha que ter 10% em duas pesquisas consecutivas.
Fica 14. Deve colocar um para frente, assim. Se tivesse 14, ia ter que ser 15, arredondando.
Exatamente. Não, tem uma frase do Trotsky perfeita a respeito disso daí, que é: eu acho que está meio esquecida pelos trotskistas de hoje há muito tempo. A força motriz do Estado são os interesses de classe. A força motriz do Estado que determina quais vão ser as regras eleitorais são as posições dos candidatos que representam os interesses da burguesia. Se for necessário, o Evo Morales agora, por exemplo, foi impedido de inscrever sua candidatura ao Senado porque ele não tem mais residência na Bolívia. Bom, imagine só que coisa absurda, né?
Queimaram a residência dele, velho.
O pessoal queimou a casa dele da irmã em Cochabamba e o cara não pode mais se inscrever como cara. É um absurdo, né? Mas,
não, bom, isso daí é uma desculpa muito hipócrita, né? Os caras nem disfarçam, velho. É impressionante.
Mesma coisa, Rafael Correa. Imagina o que vai acontecer nos municípios do interior ainda. O coronelato controla a população, intimida todo mundo. Vai ser um absurdo, vai ser uma terra de ninguém.
Com certeza. Com certeza.
Eu até me perdi, eu fiz a questão aí, eu me perdi de qual era o tema central, assim. O que você tinha dito?
Não, eu acho que você perguntou qual que era a importância das eleições no campo da esquerda. Eu acho que.
Ah, você estava falando da reunião.
Eu acho que. Eu não sei se eu entendi a sua colocação, porque a impressão que eu tive é que você queria contrapor povo na rua com eleições, e que as eleições desmobilizam o povo. É isso. Que essas eleições são...
Deixa eu até corrigir, não. Eu acho que as eleições podem ser um fator de mobilização ou de desmobilização. Nesse momento, na minha opinião, é claro que é um fator de desmobilização.
Sim. Eu acho que não só nesse momento, mas desde 2016, inclusive. Aliás, desde que o PT colocou o pé no poder, né? Porque, igual para 2016, teve mobilização uma vez só, um dia, para evitar um golpe.
A minha preocupação, vou te dizer até que, às vezes, a gente se deixa envolver por determinados acontecimentos e forma um juízo a partir deles, e não é bom esconder, porque isso pode ser uma deficiência ou virtude do meu pensamento. Eu estou acompanhando muito o caso na Bolívia, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio aí com o intelectual boliviano lá, o Guilherme, e a organização na qual ele militou durante a vida toda. Eu sempre leio os escritos do Partido Obreiro e tudo. Estou muito decepcionado, muito mesmo, mas continuo lendo. E aí eu estou acompanhando a situação lá e veja, o pessoal formou barricadas em Cochabamba, em Oruro, em outros lugares da Bolívia. E foram barricadas que mobilizaram muita gente. Quer dizer, o pessoal estava cansado dos adiamentos sucessivos de eleição presidencial, do golpe de Estado, da Anhas. Bom, enfim, eles queriam que a esquerda criasse uma via de acesso de novo ao poder. Qual foi o resultado final dessas mobilizações? Jogaram tudo para as eleições de novo e o Andrônico Rodrigues não vai nem ser candidato, provavelmente, quer dizer, o representante do Evo Morales, e o Evo Morales também não pode ser, quer dizer, é errado essa via, entendeu? Não, eu tô vendo
eu
isso.
entendo. Pode falar. Você sabe qual que é o problema, já que você ficou quieto?
Parou um pouquinho aqui. Não, comenta aí.
Não, uma coisa que eu acho também que eu vou falar assim, é uma reclamação pessoal. As nossas manifestações ao longo do tempo pararam de ter o conteúdo de equilíbrio de força, sabe? Eu lembro que tinha uma frase de um, acho que se não me engano, posso estar errado, mas se não me engano foi o Lord Balfour que falou que a diplomacia se faz à sombra da guerra. E a gente não pode esquecer que as manifestações, elas são importantes quando a pessoa que está vendo a manifestação tem alguma coisa a perder, né? Nem que seja, sei lá, nem ser apeado da cadeira, ter a casa queimada, como aconteceu com Evo Morales. E aqui no Brasil, as eleições, elas são muito assim, demonstrações de opinião, desculpa, de opinião pública para classe média. Elas buscam tomar forma assim para poder sair bem na foto, etc. E tal. Elas ficam acabando se tornando verdadeiras micaretas, sabe? E eu acho que depois que o Temer entrou no lugar da Dilma, ficou muito claro que se o povo não tiver disposição para dar um passo à frente nas manifestações, caso eles não sejam escutados, o governante, a burguesia, simplesmente coloca o dedo no ouvido e ignora, entendeu? É o que acontece. A única manifestação que foi contundente mesmo, que teve ganhos, aliás, teve duas, né? Teve ganhos, ou pelo menos que garantiram a resistência durante o governo Temer, foi um do movimento, você pode até criticar eles, viu? Da Frente Povo Sem Medo em torno da manutenção do Minha Casa Minha Vida, que fizeram diversas ocupações de prédios executivos, etc. e tal, e ficaram lá, né? E o Ocupa Brasília, que o pessoal tacou fogo em Brasília, entendeu? Não só tacou fogo, como quase invadiu o Congresso, deu uma violência absurda, né? Quase decretou estado de sítio e tudo mais. Porque a gente viu adiado por muito tempo a reforma da Previdência, muito tempo, assim, em termos da urgência que o pessoal queria votar isso aí, a reforma da Previdência. Então, acho que isso meio que cansa a gente, saca? Você vai falar assim, ó, vai ter manifestação lá no, sei lá, na Praça do Teatro Pedro II. O pessoal vai lá, se junta, aí canta as mesmas músicas de sempre, fala as mesmas palavras de ordem sempre, e aí vai lá, e aí toca uma música e vai embora. Entendeu? Não tem uma perspectiva de falar, ô, a gente tá com sangue nos olhos aqui, a gente não vai sair se não for atendido. Entendeu? Então, eu acho que é isso. As pessoas acham que é para virar a opinião pública como a manifestação se faz, né? Para conquistar a opinião pública, conquistar o apoio da classe média. E por aí vai. E não é assim. E tanto o governo Temer quanto o Bolsonaro perceberam que não é assim. Tanto é que os caras cagaram para as manifestações. O pessoal não gosta que eu fale isso, mas os caras cagaram para a manifestação dos estudantes. Foi uma puta de uma manifestação e não deu resultado nenhum. Afinal de contas, eles cortaram o bolso do mesmo jeito. Por quê? Porque eles sabem que se não for atendido, não vai acontecer nada. No máximo, eles vão convocar outra que vai perder força, porque o pessoal já está cansado, entendeu? E assim vai. É que nem as greves de um dia também, que a gente faz, que a greve paralisa, cruza os braços e tal. Tamo puto. Ah, legal que vocês estão putos. Aí no outro dia você volta a trabalhar, aí você resolve fazer outra paralisação. 30% que tava lá já. Tô chutando alto, hein? 30% que já tava lá já não vai querer ir mais. Entendeu? Então é
Não,
basicamente
concordo
isso.
plenamente.
O sentido da manifestação se perdeu.
Manifestação por manifestação de rua também não traz alternativa política. Não, pode seguir. Só para dizer que eu concordo.
Não, eu fechei meu pensamento, Luiz. É isso, tipo, cansa, entendeu? Cansa. Ainda mais quando você é um dos caras que busca estar lá sempre. Porque muita gente não é militante profissional. Muita gente como eu, por exemplo, é funcionário, né? Eu sou trabalhador da Universidade de São Paulo, e eu tenho perdas enormes em ter que ir numa manifestação. Se eu vou ao longo do serviço, ou eu perco o dia de serviço, ou eu tenho que pagar quando eu consigo negociar com o meu chefe. Se é, assim, num horário no qual eu tenho que estar com a minha família, eu sei que vai ter problemas com a minha família depois. E aí você vê que o bagulho não vai para lugar nenhum, entendeu? E os caras simplesmente cagam, e aí os caras vão lá e vão xingar na rede. Né? Ah, a gente fez manifestação, os caras não ouviram a gente. Porra, não vai ouvir mesmo. Não vai ouvir. Porque, assim, se tudo é pensado em termos eleitorais, os caras vão olhar e falar assim, esse aqui não é eleitor meu, velho. E nunca vai ser. Para que eu vou atender? Entendeu? Fizeram manifestação aí da reforma da Previdência, versão 2.0 do Bolsonaro aí, ninguém foi, né? Aliás, ninguém foi, não. Tem uma galera até que chegou aí, mas não foi contundente, não deu cagaço no governo. Tá aí, fizeram a pior reforma que podia ter feito.
Ô, Davi, o seu ceticismo, ele é uma tradução exata, muito realista, do sentimento das pessoas, eu acho importante. Vamos reservar 10 minutinhos aqui para a gente terminar falando sobre a polêmica do Stalin?
Pode falar, Luiz.
E assim, vamos ao tema en passant. Uma curiosidade. Até uma curiosidade, né? Quando a gente se conheceu, eu nem sei quando a gente começou a conversar, não lembro mais. Eu acho que a gente tinha interesse por alguns temas comuns e que acabou se aproximando, né? Eu tinha a impressão de que você era um stalinista empedernido, e imagino que você achasse que eu era um fascista também, né? Mas a gente descobriu que não era nada.
Mais porque você era do POR, né?
Exatamente, né? Tinha ligações com o pessoal do POR, né? Mas então, longe disso, eu tenho duras críticas outras. Nem muito menos stalinista, acho. As críticas que eu tenho a Stalin são mais fundamentais do que as que eu tenho ao Trotsky. Mas a questão não é essa. Trotsky e Stalin polarizam o debate político. Então, eu acho que é importante tratar desse assunto, mas a minha abordagem é exatamente essa. Justamente para dizer que trotskismo e stalinismo não podem ser os termos aos quais se reduz o debate político, porque isso daí é empobrecer o debate político e impedir o avanço da consciência dos trabalhadores, na minha opinião. A maioria das pessoas que usam esses termos aí para se capsular em determinado nicho também não conhecem a obra nem de Trotsky nem de Stalin e acabam também não conseguindo extrair da obra deles o que é de melhor, nem o que é de pior, nem aproveitar em nenhum sentido isso. Mas aí surgiu uma polêmica, de repente, depois de uma entrevista do Caetano Veloso ao Pedro Bial, eu não vi a entrevista, né, sobre o que ele falou indiretamente, em que ele sugere aí, ele diz que a leitura do Domênico Lossurdo, que é um stalinista declarado, fez ele se tornar menos liberaloide. E a imprensa direitista, Vera Magalhães, etc., caiu matando em cima dele, em cima da pessoa que introduziu ele nas leituras aí, que é o Jones Manuel.
Jones Manuel.
Bom, eu achei interessante, porque daí serve de pretexto para a direita voltar com aquele velho discurso de proibir o stalinismo, o comunismo, e proibir o nazismo e colocar tudo no plano. Eu queria saber sobre a impressão desse debate.
Deu uma cortada, Luiz.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua impressão. Oi, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Davi?
Tô te ouvindo.
Eu queria que você falasse a sua impressão desse debate, por que que a direita trouxe esse debate à tona oportunamente agora?
Bom, primeiro que assim, a gente vê uma articulação da imprensa ocidental, eu acho que a gente vê uma articulação da imprensa ocidental em torno de uma forma de contrapor e fazer uma Segunda Guerra Fria, tanto contrapondo com a Rússia como com a China, né? E aí a gente tem um problema, porque a Rússia, ela é um Estado capitalista, e a China é um... Né, tem gente que discorda, mas até a página 2, pelo menos, é um Estado socialista. E a China é um puta case de sucesso. E a Rússia sobrevive, né? Então, eu acho que existe, na verdade, uma tentativa de polarizar a opinião da população em torno de uma Segunda Guerra Fria. Acho que não passa disso, não. Entendeu? Eu não entendo isso como um medo da ressurreição do comunismo stalinista e etc e tal, não. Eu acho que isso aí, na verdade, quem suscita muito mais essa discussão é mais a direita do que a esquerda, tá? Eu vejo muito mais a direita, a imprensa corporativa, emitindo editoriais e notícias que remetem aos terrores da União Soviética, de Stalin, ou até um pouco depois, né, da herança do stalinismo, do que a própria esquerda debatendo esse tipo de coisa. É claro que, assim, trotskista é um trem muito louco, né, cara? Porque você quer virar a chave deles, né, é falar de Stalin. Sabe? Você pode estar com todos os problemas do mundo, você pode estar em guerra civil aqui no Brasil, entendeu? Guerra civil, tipo, velho da van de um lado, Bolsonaro do outro, e você se protegendo dos mísseis. Você, numa discussão política, né? Vamos fazer uma assembleia aqui para ver o que a gente vai fazer amanhã. Se você falar a palavra Stalin, você matou a assembleia. Você matou a assembleia, porque eles têm essa paixão toda aí, mais que os próprios stalinistas, né? Mas, assim, tirando eles, porque eles não são uma parcela expressiva da esquerda, ao menos não aquele pessoal que bate no peito e fala que é trotskista mesmo, né? E que eles também não têm muita capilaridade no movimento de massa, né? Na classe trabalhadora e tudo mais. Essa é a verdade. Os stalinistas também não têm tanto assim, muito embora tem gente que reivindica, por exemplo, que o Losurdo é um stalinista, e talvez tenha um pouquinho mais. Mas eu vejo muito mais como uma articulação da imprensa em tentar colocar a pecha de stalinista no Maduro, no Putin, que é um absurdo, né? Mas aí o pessoal vai buscar na questão da centralização estatal e da autocracia e tudo caralho a quatro, para poder não perder a opinião pública da classe média, que é o cabresto de parte da classe trabalhadora. Entendeu? Eu vejo mais ou menos essa preocupação desse jeito.
Mas tem setores que na esquerda, que se alimentam, né, desse fanatismo. Né? Eu me lembro, por exemplo, uma vez você encontrou um rapaz muito jovem, foi te entregar uns jornais, a gente foi almoçar junto, mas era muito jovem mesmo, sei lá, devia ter 17, 18, 19 anos, o rapaz. E eu falei, olha, eu discordo de muitas críticas que o Trotsky faz a Stalin, mas pontualmente, assim, o Stalin associou o Chiang Kai-shek e promoveu uma repressão, uma greve em Xangai e tal, que eu acho que foi muito errado. E o rapaz ficou totalmente tirado.
Eu lembro dessa história.
Ele conhecia todos os textos, eu falei, não, essa minha foi ingenuidade, isso é claro que a gente não conhece todos os textos, nem eu, nem você não teve tempo de ler e tal. E aí o debate não progrediu. Não sei, você não acha que seria a nossa tarefa, assim, como militantes, tentar dissipar esse debate, pelo menos nessas bases super radicais, né? Porque o cara pode ser trotskista, mas tem que estar aberto a debater, né?
Não, eu concordo. Eu vou falar para você. Esse camarada ali, ele é um camarada do meu partido, da Unidade Popular, e a querela que a gente teve, uma das primeiras que a gente teve, foi sobre o Estatuto da Coreia do Norte, se ele era um Estado socialista ou uma monarquia, né? Uma monarquia com propaganda soviética, né? Ou sovietizada. E eu defendi que assim, primeiro que não dá para a gente ter certeza, que existe um puta no bloqueio lá, né? Mas que tudo indicava que lá era uma autocracia, né? Até porque eu não acredito numa democracia que uma pessoa ganhe com 99% de voto. Você me desculpa, sabe? Não existe consenso desse tamanho, sabe? Não existe no país, no mundo, a não ser que você realmente mate a oposição, né? Não existe um país no mundo no qual você tenha 99%. Aqui no Brasil a gente tem 10% que não acredita que a Terra é redonda. Né? Entendeu? Aqui no Brasil a gente teve 13% que votou a favor da volta da monarquia sem saber quem que era o rei. Você já parou para pensar nisso? Entendeu? Como que você faz uma eleição na Coreia do Norte e dá 99% de voto? Aí o cara vai falar de propaganda e de caralho, lá, né? Propaganda imperialista e tal. Mano, não é propaganda imperialista. Quem divulgou esse resultado foi a própria KCP, sei lá, a TV estatal dos caras. Entendeu? Eu fui pesquisar, né, na internet, e a própria TV estatal tinha divulgado esse resultado. O que demonstra que, mano, desculpa, isso aí não é democracia, sabe? Não tem nada de mano, não tem, tá? O povo não participa da gestão de nada nisso aí, né? Então a gente teve essa querela. Mas eu entendo que, assim, o culto à personalidade aqui no Brasil é um problema muito grande, mais do que em boa parte dos países, boa parte não, mas de alguns países latino-americanos que não tem tanto, assim, sabe? A gente tem muito aquele negócio, porque, assim, está muito incrustado na nossa identidade nacional a noção de que o brasileiro é malandro, que o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo, né? Como se a gente não fosse capaz, intelectualmente, a gente não tivesse habilidade o suficiente para gerir as nossas próprias riquezas, e por isso a gente tem que chamar os americanos, né? Então, assim, tá, tudo bem, se por um lado isso pauta o cachorrismo de uma certa ideologia reacionária que agora está no poder, por outro lado, isso também pauta, na baixa autoestima, a forma como a gente vai se organizar, né? E aí a gente, que é da esquerda, aposta muito na figura paterna, na figura de um Getúlio Vargas, na figura de um Luiz Carlos Prestes, de um Lula, etc. e tal. A gente não enxerga eles como líderes e tal. A gente acaba enxergando eles como figuras paternas, quase, quase Deus mesmo. Eu lembro que o paralelo entre o julgamento do Lula e o julgamento de Jesus Cristo que foi feito pelo PT foi uma coisa absurda, sabe? E é claro que, assim, quando você vai pegar um partido que ele é mais afeito ao stalinismo, os caras vão fazer, assim, do cara um santo, velho. E isso aí é muito foda. Eu realmente concordo que é nossa tarefa desmistificar o Stalin, né? A gente sabe que muita coisa lá foi propaganda ocidental, tem muita coisa que nem é propaganda ocidental, mas é leitura ocidental do que aconteceu, mas a gente sabe também que o cara teve muitos erros, entendeu? Assim como a gente sabe que coisas que o Trotsky falava sobre o Stalin tinha sentido, que muitos trotskistas sequer, na hora de fazer a política real, levam em consideração, né? E que os caras atacam também o Stalin com essa questão do culto de personalidade, mas eles também se agarram na figura do Trotsky como uma figura paterna. Entendeu? Então, eu acho que tem erros de todo lado, né? Porra, você vai defender um. Não, não dá, velho. Pra mim é assim, tipo, tá, o socialismo num país só do Stalin, eu acho que até determinado momento foi acerto, né, pra você entrar no comunismo de guerra e conseguir garantir a revolução. Mas depois, de um determinado momento, foi um erro. A gente trocou revolução por imperialismo, sabe? E você vai falar isso com o pessoal que é apaixonado pelo Stalin, você cometeu uma heresia, né? Agora, por outro lado, se eu falar para um trotskista que eu acho que tinha que proteger mesmo o socialismo na União Soviética no começo da revolução, para um trotskista talvez não tenha uma leitura muito boa da Revolução Permanente, o cara também vai querer bater em mim, porque isso é uma ideia do Stalin, entendeu? Então, é foda, porque a gente se entrincheira na discussão e começa a tratar, a gente reclama do PT, do Lula e do Ciro, do Fla-Flu, etc. e tal, mas até o pessoal que tenta estudar um pouquinho enxerga o marxismo como torcida de futebol. Mas você vai se filiar a uma corrente, aquilo acabou, entendeu? E é isso. Que, por
O
exemplo,
Davi.
eu citei o Althusser, né? Aqui para falar das eleições, materialismo aleatório, tudo mais. Só que essa ideia de ter que agir nas eleições, etc. e tal, né? Como forma de amplificar a voz da classe trabalhadora, ela é um discurso assim, muito mais. Que aqui no Brasil está muito mais na boca de trotskista. A gente vê, por exemplo, o MRT. Né? O que você ia falar, Luiz?
Não, vou fazer umas considerações finais aqui, porque está se alongando. Beleza?
Beleza.
Vou até falar dessa analogia com futebol, embora esteja um pouco batido, porque no futebol é onde a irracionalidade é o racional. É o razoável. Quer dizer, você vê, né? Eu tenho até o meu azulejo aqui do Vasco. Eu sou vascaíno. Vascaíno doente. Isso daí é um negócio totalmente irracional. Eu não tento nem. Mas em política a gente não pode tratar as coisas dessa maneira. Isso aí não traz resultados positivos. Eu fiz ponto a ponto cada uma das políticas. É claro, eu já me vi diante da seguinte situação, alguém dizendo. Você acha que em relação a Hitler, a gente deveria fazer uma análise ponto a ponto? Como se aquilo fosse um checkmate, né? Você não pode analisar Stalin, não. Esses checkmates são as piores coisas que existem, não só em política, mas no pensamento humano em geral. Eu posso chegar a alguma conclusão a respeito de Hitler, exclusivamente por meio da avaliação. Porque alguém pode dizer justamente o contrário, não, Hitler foi um grande salvador, e se o debate ele não pode fluir para além dessa impressão inicial, e um tanto quanto dogmática, ele nunca vai se convencer de que não é aquilo. Então, não adianta. Eu já dei esse exemplo outras vezes, em algumas oportunidades, e, bom, em termos de higiene do trabalho, a administração nazista foi revolucionária. Instituiu pias, lavabos, chuveiros, para os trabalhadores no início e no final da jornada de trabalho, isso não tem nada a ver com a criação de campos de concentração ou extermínio em massas. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, é claro, essa pequena melhoria das condições de higiene do trabalho fabril na Alemanha não justifica de jeito nenhum assassinato em massas. É claro que reconhecer uma determinada evolução no domínio, né? Quer dizer, a recuperação econômica na Alemanha, com base na criação de uma moeda própria, lastreada em ativos do governo, isso daí tem que ser analisado separado, porque pode ser uma experiência positiva, inclusive para situações emergenciais de uma sociedade futura que se queira criar. E não tem nada, isso daí não tem nada a ver com a defesa do nazismo, é claro que não, isso daí não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Trotsky, pô, Trotsky é um autor muito importante. Pô. Ele está dialogando com dois autores que também são muito importantes, que ele critica, mas que fundamentam a análise histórica que ele faz no livro Balanço e Perspectivas, o professor Mendeleev e o Pavel Miliukov. São autores que não são marxistas. Outra coisa importante, a gente tem que se basear nos grandes autores que estudam determinados assuntos, independentemente da sua filiação partidária. A história da Rússia do Pavel Miliukov é a fonte onde bebem os marxistas para entenderem a formação das classes sociais na Rússia. Ele é, num certo sentido, muito mais importante do que Trotsky e do que Stalin, do ponto de vista da formação da consciência nacional russa. Muito mais importante. Quer dizer, só uma questão, as pessoas têm que considerar, se você quer discutir o que aconteceu. Trotsky faz uma proposta que Lenin critica duramente a respeito da militarização dos sindicatos num debate interno pós-Revolução Russa. Eu sou radicalmente contrário a essa ideia de Trotsky. Eu não conheço nenhum trotskista que defenda isso em outras circunstâncias. Não existe. Eu acho impossível, inclusive, que exista. Não deve existir. Ninguém defende isso. E isso era, num certo sentido, muito mais ditatorial do que a política de Stalin em várias oportunidades. Então, bom, eu só posso discutir com relação a determinada política. Eu digo, isso daqui, na minha opinião, não serve de jeito nenhum. Há uma polêmica, eu quero fazer um programa eu quero escrever vários textos já escritos, mas ainda não muito bem articulados, sobre a coletivização da terra. Eu tenho uma posição meio heterodoxa com relação a isso. Eu sou a favor da coletivização da terra. Eu acho que o que o Stalin fez nessa oportunidade, pressionado por vários setores, porque também não era a política original do Stalin, o que ele fez foi, como alguns trotskistas, inclusive, chamavam Rakovsky, o Christian Rakovsky chamava isso, o segundo outubro, foi a segunda revolução de outubro. A coletivização da terra, na minha oportunidade, foi o que salvou a Revolução Russa. E a maioria esmagadora dos autores e das pessoas que na época polemizavam eram contra. Perfeito, vamos discutir os argumentos e seja o que for. Eu, sinceramente, acho que a gente deveria se basear, especialmente no caso de Trotsky, Lenin, Stalin, Marx, nos documentos dos autores. Porque essas questões controversas sobre o que o cara era pago por um país, tem stalinista aí que o Robert Fur acusa o Trotsky de receber dinheiro da gente, isso aí ninguém sabe isso daí. É um emaranhado que ninguém vai conseguir desvendar, porque é super difícil e complicado. O que importa é a política que a gente se baseia nisso para chegar a alguma conclusão que tenha uma utilidade prática para a gente. Então, com relação a Trotsky está nessa polêmica, eu acho que fundamentalmente é isso. O que tem utilidade prática para a gente? O texto desses autores, na minha opinião, tem grande utilidade. Você falou do Althusser, até achei curioso você falar do marxismo aleatório, interessante discutir Althusser, para mim é um autor muito importante. E o Stalin, o materialismo histórico, o materialismo dialético, é uma obra seminal, uma das obras mais importantes que tem. Stalin escreveu uma obra muito importante. Tem gente que diz que essa obra foi escrita por outras pessoas, ele se apropriou, sei lá, não dá para saber isso, né?
É engraçado que do fato da mulher ter escrito um monte de texto por
Você
Lenin,
daria.
ninguém fica polemizando, né? Agora só o Stalin, o pessoal polemiza.
Não, só agradecer, Davi, sua participação, considerações finais aí, para a gente encerrar.
Alô?
Oi, tá me ouvindo, Davi? Tá me ouvindo, Davi?
Luiz?
Davi, tá me ouvindo? Oi?
Luiz?
Sua imagem sumiu, Davi.
É, eu
Oi, eu
tirei a
tô te
minha
ouvindo.
imagem mesmo. Eu tirei a minha imagem mesmo porque deu um pau aqui. Me ligaram. O que você estava falando?
Ah, entendi. Então, não, agradecer a sua participação, Davi, muito obrigado. E deixar um espaço aí para você fazer suas considerações finais. Lembrando que na próxima quarta a gente volta às 19 horas.
Não, cara, eu queria agradecer o convite. Eu fico muito feliz em debater contigo, em trazer essas questões. É, queria agradecer o pessoal também que assistiu a gente, né? Que teve a paciência de assistir 1 hora e meia de conversa furada. Convidar o pessoal também para dar uma olhada no canal que eu tenho lá sobre discussão política, que é o Diplomatas de Sealand. E convidar, agradecer você, Luiz, e convidar também para a gente poder, assim que a situação tiver um pouquinho mais acalmada, a gente poder retomar aquele projeto nosso para fazer aquela discussão sobre economia política, ciências sociais e tudo mais. É só isso, queria agradecer o espaço.
Aceito o convite. Até mais. Boa noite a todos,
Boa
pessoal. Até
noite,
semana.
falou. Falou.